Brothers and sisters, we welcome you to our 2008 Worldwide Leadership Training broadcast. Our theme today, Building Up a Righteous Posterity,
irmãos e irmãs,
continues the church's ongoing emphasis.
De liderança de 2008. Nosso tema, Criar uma Posteridade Justa, dá continuidade à ênfase da Igreja, assuntos relativos à família. 2 anos atrás, a transmissão teve como tema Apoiar a Família, com conselhos que lembraremos hoje. Vocês receberam mensagens escritas e faladas, inclusive cartas da primeira presidência, sobre a necessidade de fortalecer e proteger a família. Uma dessas cartas, que deve ter sido lida nas reuniões sacramentais e entregue às famílias, contém a seguinte declaração. Exortamos os pais a devotarem os melhores esforços ao ensino e criação de seus filhos nos princípios do Evangelho, que os manterão ativos na Igreja. Por mais que outras coisas ou atividades mereçam sua atenção, elas não devem tomar o lugar dos deveres divinos que só os pais e as famílias podem cumprir de maneira apropriada. Estamos falando a toda a população adulta da Igreja nesta transmissão. Pode parecer estranho termos convidado os jovens adultos solteiros para uma discussão sobre edificar uma posteridade justa, mas entendemos esse convite conscientemente. Vocês, adultos solteiros, serão os pais de amanhã, e enquanto se prepararem para essa oportunidade, vocês fazem parte da posteridade de seus pais agora e no futuro. Oramos para que todos se dediquem de maneira correta aos princípios familiares que a Igreja e seus pais apoiam. Sabemos que outras pessoas ouvem esta transmissão e pessoas na Igreja que não estão casadas no momento ou não possuem uma família ideal, como a que a Igreja geralmente se refere. Estejam certos de que estamos cientes das várias circunstâncias que envolvem os membros. Amamos cada um de vocês. Também estamos cientes de haver mais famílias em desarmonia e influências culturais que desvalorizam o casamento, os filhos e a vida familiar. As autoridades gerais e líderes da Igreja sentem uma urgência maior em falar de ideais e princípios centrados no Evangelho. Se não falarmos, o desvio moral que o mundo vivencia pode nos levar a um ponto em que as pessoas, dentro e fora da Igreja, fiquem completamente perdidas no que tange às expectativas divinas no casamento e a padrões familiares eternos. Vou usar uma parábola que pode esclarecer esse ponto, seja qual for o seu estado civil ou situação familiar. Chama-se a parábola da camisa feita em casa. A minha mãe era uma ótima costureira. Na minha infância, quando o dinheiro era curto, às vezes ela fazia roupas para usarmos na escola, quando não tínhamos dinheiro para comprar roupas novas. Quando eu via uma camisa na vitrine de uma loja ou num catálogo, minha mãe dizia, acho que consigo fazer isso. Olhando para a camisa o mais próximo possível, ela então cortava o tecido e fazia a costura de maneira que ficava quase igual ao caro original. Admiro-a não só por sua disposição, mas também por sua capacidade para isso. Mas ela não gostava de costurar assim. O que ela queria era um molde que a ajudasse a calcular os ângulos e curvas, a costura e os pontos que seriam difíceis de identificar de qualquer outra forma, da maneira que aquela camisa tivesse que ter sido feita. Além disso, se ela fizesse uma segunda ou terceira camisa, estaria sempre trabalhando a partir de um molde perfeito e original, não repetindo as imperfeições de uma réplica. Eu acho que vocês me entendem. Sem dúvida, teremos problemas com uma camisa feita de uma camisa que foi feita de outra camisa. Um erro no primeiro produto, que sempre acontece quando não temos um molde, se repete, fica pior e torna a peça mais esquisita quanto mais cópias fizermos. Até que essa coisa que eu terei que usar na escola não vai servir mais. Uma manga está muito longa, a outra muito curta, uma costura do ombro vem até o peito, a outra vai até as costas, e o botão do colarinho fica atrás do pescoço. Acho que esse visual não vai agradar o pessoal da sétima série. Eu espero que isso os ajude a entender o porquê falamos de um padrão, de um ideal de casamento e família, quando sabemos que nem todos vivem nessas circunstâncias. É porque muitos nunca nem mesmo viram esse ideal e porque algumas influências culturais estão constantemente nos desviando do ideal de que falamos, que é o que o Pai Celestial deseja para nós e seu plano eterno. É preciso fazer adaptações se o estado civil e as condições da família forem diferentes, mas todos nós podemos aceitar e concordar o padrão dado por Deus e fazer o melhor possível para alcançá-lo. Nós, as autoridades gerais e líderes gerais da igreja, somos chamados para ensinar as regras gerais do Senhor. Vocês e nós temos cada um uma vida diferente e temos de procurar a orientação do Senhor para situações específicas. Mas haveria uma confusão muito grande e perda das promessas do Evangelho se nenhum ideal ou padrão doutrinário fosse estabelecido e repetido. E nesse caso, nós falamos disso hoje. Saber que o Senhor se manifestou quanto a esses assuntos fortalece-nos muito e aceitamos seus conselhos mesmo que não sejam populares. Agradecemos por compreenderem por que estamos preocupados em proteger todos os membros da família, de qualquer idade, e por que nos opomos às forças que procurem destruir qualquer aspecto do plano de felicidade eterna de Deus. Como somos gratos por o Senhor ter dito: eu vos darei um modelo em todas as coisas, para que não sejais enganados. O nosso primeiro orador será o presidente Boyd K. Packer.
Quorum of the 12 Apostles, President Packer.
Sou grato por participar desta reunião e cumprimento todos vocês no mundo inteiro, nesta ocasião solene e sagrada, que aborda um assunto que talvez seja o mais importante que a liderança da igreja poderia tratar com vocês. Nós, assim como vocês, observamos os padrões do mundo e ficamos cada vez mais preocupados com as questões relativas ao lar e à família. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a Igreja Restaurada, que teve início com a aparição do Pai e do Filho ao profeta Joseph Smith. Nessa grandiosa primeira visão, como a chamamos hoje, havia duas imagens, duas grandes ideias transcendentes que foram implantadas e que têm guiado a igreja desde aquela época. A primeira, que ele é o Pai. De todos os títulos que Deus poderia dar a si mesmo, escolheu aquele que mais o aproxima de todos nós. Ele é o Pai, e nós aceitamos isso, que somos filhos de Deus. E como o Filho ali, a ocasião tornou-se uma apresentação de família. Assim apareceram o Pai e o Filho. Numa revelação, feita logo depois, o Senhor disse: portanto, eu, o Senhor, conhecendo as calamidades que adviriam aos habitantes da terra, chamei meu servo Joseph Smith Jr. e falei-lhe do céu e dei-lhe mandamentos. E esse foi o começo, foi o modelo que devíamos usar para agir, organizar-vos e viver de acordo com as revelações do Senhor. Essas revelações, como vocês sabem, compiladas no livro de Doutrina e Convênios, no livro de Mórmon e na pérola de grande valor formam a base escriturística da igreja. Vimos que o Senhor não organizou a igreja de acordo com os padrões das outras igrejas do mundo. Ou seja, não há clero profissional. Não temos seminários para preparar homens e mulheres para integrar o clero que guia a igreja. Isso se resume numa outra frase que diz que todo homem fale em nome de Deus, o Senhor, o Salvador do mundo. Nesta escritura, vemos a igualdade entre os homens que possuem o sacerdócio e as mulheres, que trabalham a seu lado. Nós trabalhamos juntos e estamos organizados primeiro em famílias. Todos nós temos direito à inspiração e revelação. E como precisamos disso nesse mundo, especialmente no grande desafio de criar uma família. O tema desta reunião é edificar uma posteridade justa, o que também é um dever. O primeiro mandamento dado a Adão e Eva foi o de multiplicarem-se e encherem a terra, e foi dado ao corpo de cada um deles a capacidade de se multiplicar na terra. Esse modelo foi se perpetuando em todos os anais da história humana. Então, tivemos a primeira família, Adão e sua esposa Eva, e depois seus filhos. Sabemos que houve uma batalha no céu e uma rebelião na qual Satanás foi expulso e que ele determinou que destruiria as obras do Todo-Poderoso. Ele estava bem informado ou teve a sabedoria ou a sagacidade para perceber que o lugar onde deveria começar sua obra de destruição era a família. E vemos isso na história de Adão e Eva. Depois, com o desenrolar da história da igreja, surgiu a questão da responsabilidade dos pais e dos filhos. Não muito tempo atrás, surgiu no mundo um movimento voltado para a família. As Nações Unidas convocaram um conselho sobre a família em Pequim, na China. Enviamos delegações para esse conselho sobre a família e para outros conselhos realizados. Depois foi anunciado que um desses conselhos seria feito perto da sede da igreja e pensamos, bom, se eles estão vindo para cá, devemos nos manifestar publicamente. Uma proclamação na igreja é um anúncio significativo de grande importância. Desde o início da igreja, poucas proclamações foram feitas. Elas são significativas, são reveladoras. Na ocasião, isso foi há pouco mais de 10 anos atrás, a primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos publicaram a família, proclamação ao mundo, e é comparável às escrituras em seu efeito. Vocês ouvirão agora, nas outras apresentações que foram preparadas, muitas referências à proclamação sobre a família. Achei que seria bom se eu a lesse para vocês. Sabemos que ela já foi lida antes, mas se a lermos devagar, com atenção e de maneira bem articulada, veremos que ela pode conter mais revelações do que vocês imaginam. Quando se indagarem por que somos do jeito que somos, por que fazemos certas coisas e não fazemos outras, vocês encontrarão o fundamento dessas coisas na proclamação sobre a família. Há ocasiões em que somos acusados de sermos intolerantes porque não aceitamos e não fazemos as coisas que a sociedade considera uma norma. Bem, há certas coisas que não fazemos e que nunca faremos. Essas coisas são coisas que não podemos fazer, porque o padrão que seguimos vem do Senhor. Deixem-me ler na proclamação para vocês e, ao ouvi-la, vejam se vocês não identificam nela as coisas que estão causando mais preocupação e dificuldades na sociedade, na política e na religião. A família, proclamação ao mundo. A primeira presidência e o Conselho dos Doze Apóstolos de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós, a primeira presidência e o Conselho dos Doze Apóstolos de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, solenemente proclamamos que o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus e que a família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de todos os seus filhos. Nós da igreja sabemos por meio das doutrinas que nos foram reveladas que tivemos uma existência pré-mortal. A população da Terra não começou a se formar com o surgimento da humanidade. E as doutrinas do Evangelho não eram novas quando foram reveladas ao profeta Joseph Smith. Elas vieram da eternidade e perdurarão por toda a eternidade. Agora, ouçam com atenção. Todos os seres humanos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Cada indivíduo é um filho ou filha gerada em espírito por pais celestiais que o amam e, como tal, possuem natureza e destinos divinos. O sexo, masculino ou feminino, é uma característica essencial da identidade e do propósito pré-mortal, mortal e eterno de cada um. Na esfera pré-mortal, os filhos e filhas que foram gerados em espírito conheciam e adoravam a Deus como seu Pai eterno e aceitaram seu plano, segundo o qual seus filhos poderiam obter um corpo físico e adquirir experiências terrenas a fim de progredirem rumo à perfeição, terminando por alcançar seu destino divino como herdeiros da vida eterna. O plano divino de felicidade permite que os relacionamentos familiares sejam perpetuados além da morte. Notem que aqui o plano é chamado de plano de felicidade. Ainda em outra passagem, no livro de Mormon, é chamado de o grande plano de felicidade. O plano divino de felicidade permite que os relacionamentos familiares sejam perpetuados além da morte. As ordenanças e os convênios sagrados dos templos santos permitem que as pessoas retornem à presença de Deus e que as famílias sejam unidas para sempre. O primeiro mandamento dado a Adão e Eva por Deus referia-se ao potencial de tornarem-se pais, na condição de marido e mulher. Declaramos que o mandamento dado por Deus a seus filhos de multiplicarem-se e encherem a terra continua em vigor. Declaramos também que Deus ordenou que os poderes sagrados de procriação sejam empregados somente entre homem e mulher legalmente casados. Vocês vão notar, à medida que eu for lendo a proclamação, que essas declarações estão sendo contestadas. O mundo quer mudá-las. Nós não as mudaremos. Não podemos. Quando vocês indagam quem somos e por que somos assim, saibam que temos esse padrão e vamos segui-lo. Declaramos que o meio pelo qual a vida mortal é criada foi estabelecido por Deus. Afirmamos a santidade da vida e sua importância no plano eterno de Deus. Quando vocês se perguntarem o porquê da posição que adotamos em questões como a do divórcio, do aborto e da sexualidade, essa posição foi apresentada e descrita em linhas gerais nas revelações, e é na proclamação sobre a família que esses assuntos são tratados de maneira mais clara. O marido e a mulher têm a solene responsabilidade de amarem-se mutuamente e amar os filhos, e de cuidar um dos outros e dos filhos. Os filhos são a herança do Senhor. Os pais têm o sagrado dever de criar os filhos com amor e retidão, atender às suas necessidades físicas e espirituais, ensiná-los a amar e servir uns aos outros, guardarem os mandamentos de Deus e serem cidadãos cumpridores da lei onde quer que morem. O marido e a mulher, o pai e a mãe, serão considerados responsáveis perante Deus pelo cumprimento dessas obrigações. A família foi ordenada por Deus. O casamento entre o homem e a mulher é essencial para seu plano eterno. E na igreja, não reconhecemos nenhum outro padrão para o casamento. O casamento é entre homem e mulher. Os filhos têm o direito de nascer dentro dos laços do matrimônio e de ser criados por pai e mãe que honrem os votos matrimoniais com total fidelidade. A felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentada nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Sempre achei que o objetivo final de todas as atividades e programas da igreja é que o homem, a mulher e sua família sejam felizes em casa. O casamento e a família bem-sucedidos são estabelecidos e mantidos sobre os princípios da fé, da oração, do arrependimento, do perdão, do respeito, do amor, da compaixão, do trabalho e de atividades recreativas salutares. Segundo o modelo divino, o pai deve presidir a família com amor e retidão, tendo a responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e protegê-los. A responsabilidade primordial da mãe é cuidar dos filhos. Nessas atribuições sagradas, o pai e a mãe têm a obrigação de ajudar-se mutuamente como parceiros iguais. Enfermidades, falecimentos ou outras circunstâncias podem exigir adaptações específicas. Outros parentes devem oferecer ajuda quando necessário. Advertimos. Essa não é uma palavra que costumamos usar, mas é acertada aqui. Advertimos que as pessoas que violam os convênios da castidade, que maltratam o cônjuge ou os filhos, ou que deixam de cumprir suas responsabilidades familiares, deverão um dia responder perante Deus pelo cumprimento dessas obrigações. Advertimos também que a desintegração da família fará recair sobre pessoas, comunidades e nações as calamidades preditas pelos profetas antigos e modernos. Conclamamos os cidadãos e governantes responsáveis de todo o mundo a promoverem as medidas designadas para manter e fortalecer a família como a unidade fundamental da sociedade. Vocês vão ouvir agora, nas apresentações desta reunião mundial da Igreja, aplicações práticas, instruções, conselhos e orientações. Mas tudo está centralizado nas revelações das Escrituras, na doutrina e nos princípios, como apresentados nesta proclamação sobre a família. Quando vocês, jovens que agora anseiam se casar e ter uma família, olharem ao redor e virem perigos, há somente uma forma na Terra de manter a família totalmente protegida, e essa forma é por meio das ordenanças e doutrinas do Evangelho de Jesus Cristo. Vivam o Evangelho, e vocês ficarão bem. O mundo não é um lugar muito agradável de se viver, pois há dificuldades, doenças, ocorrências naturais como o nascimento e a morte e todo tipo de problemas. No entanto, as respostas residem na compreensão de que a família é a unidade fundamental da Igreja. Todas as atividades da Igreja são projetadas para fortalecer a família. Às vezes, podemos desviar-nos um pouco de nosso objetivo de apoiar a família, fazendo com que as famílias sejam responsáveis por apoiar a Igreja. Os líderes locais precisam ter cuidado para organizar as atividades e programas da Igreja, para ajudar os rapazes e moças a progredirem e assim prepará-los para a vida de casado e depois ajudá-los no começo do casamento e assim por diante, até a velhice. Estou descobrindo que a velhice é uma experiência interessante. Tenho pensado nos padrões de amor e de relações familiares, no amor romântico da juventude. Serão preservados? Sim, claro. Não só preservados, mas glorificados e engrandecidos. Não é fácil ter uma família e criar os filhos nesta vida. Mas, sendo a Igreja como ela é, encontramos a ajuda que precisamos. Sabemos orar, sabemos ensinar, mas há momentos em que precisamos de ajuda. Sempre há, em todo lugar, um líder local do sacerdócio. Foram-nos ensinados os padrões de revelação e sabemos que existe a revelação pessoal. Quando estivermos indecisos, podemos recorrer a esses marcos antigos e batidos, e se os seguirmos, eles nos conduzirão em segurança pela vida moderna com nossos filhos e netos. Em nossa família, temos netos e bisnetos. E ainda precisamos recorrer aos líderes locais do sacerdócio para fazer o que temos de fazer no dia a dia na igreja. Mas há épocas de desafios, dificuldades, perigos e decepções. A igreja é para isso. Fazemos tudo o que podemos na igreja para proteger a família e depois recorremos à liderança do sacerdócio, o poder que está presente no mundo todo, em todos os países onde existe a igreja. Homens que são ordenados ao sacerdócio e mulheres que são sábias e maternas, com instintos maternais. Quando nossos filhos saíram de casa e foram para bem longe para criar sua família numa cidade distante, nós os vimos partir e tivemos o consolo de saber que eles teriam uma família lá. Dissemos aos nossos filhos em mais de uma ocasião: vocês não vão poder telefonar para nós com frequência, porque é muito caro, mas vocês terão lá uma avó. Onde vão encontrar sua avó? Na Sociedade de Socorro. Vocês receberão conselhos sábios e conseguirão ter a mesma força que tinham na nossa família. Na verdade, quando vocês se mudarem, seu círculo familiar aumentará. Se vocês ouvirem as instruções que serão dadas nesta reunião, verão que elas são inspiradas e que lhes servirão de orientação. Saibam também que quando somos batizados na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, há uma outra ordenança, além do batismo, na qual recebemos o dom do Espírito Santo. Nela, homens que têm autoridade colocam as mãos sobre a cabeça da pessoa, de cada pessoa que foi batizada, e lhe confere esse dom, que deve ser uma luz e ensinar, corrigir e guiar-nos ao longo da vida. Não acho que os membros da igreja devam viver com medo, olhar o que acontece em volta e dizer: como podemos ter uma família quando todas essas tentações e dificuldades nos assolam? Porque vocês podem. Vocês podem ser guiados e podem ensinar seus filhos a serem guiados. Mesmo com tudo isso, vocês podem ter uma vida feliz e ver, na consumação de tudo isso, na existência futura, que a família pode ficar unida. Às vezes, alguns membros de nossa família se perdem. Temos a promessa dos profetas de que eles não estão perdidos para sempre, que se forem selados pelas ordenanças do templo, e se esses convênios forem guardados no devido tempo, depois de passarem por toda a correção necessária, eles não estarão perdidos. Assim, estendo a todos vocês, em toda a igreja, minhas bênçãos de que, ao desfrutarem sua vida familiar, seja como pais ou filhos, ou com o que quer que sejam na família, vocês sejam abençoados e protegidos. Que o poder do Espírito Santo esteja presente em sua vida. E o poder de proteção do sacerdócio esteja sempre presente para corrigi-los, abençoá-los, incentivá-los e confirmar seu testemunho. Eu sei que Deus vive. Ele é nosso Pai. Que Ele é nosso Pai. Não sei bem como eu deveria dizer essa palavra. É uma palavra que dizemos quase sem pensar. Mas Ele é nosso Pai. Ele nos ama. Segundo esse mesmo modelo, é isso o que nós, que lideramos a igreja, sentimos por todos aqueles que são membros da igreja e por todos aqueles que podem vir a ser. Portanto, invoco as bênçãos do Senhor sobre todos vocês e as bênçãos do Pai sobre todos os membros da igreja. Enfrentarmos a responsabilidade de edificar uma posteridade justa em nome de Jesus Cristo. Amém.
Obrigado, presidente Packer, pela explicação clara desse ideal. Considerando essa mensagem e usando a proclamação ao mundo sobre a família, gostaria de apresentar os participantes da nossa mesa redonda. Temos o prazer de ter conosco o Elder Dallin H. Oakes, do Quórum dos Doze Apóstolos, a irmã Julie Beck, presidente-geral da Sociedade Socorro, a irmã Susan Tanner, presidente-geral das Moças, e a Sister Cheryl Land, presidente-geral da Primária. Esses líderes fizeram a gentileza de convidar-me para o debate e pediram-me que assumisse o papel de moderador. Há uma declaração na Proclamação ao Mundo sobre a Família que diz, e eu cito, "O casamento entre o homem e a mulher é essencial para seu plano eterno." Quando falamos sobre casamento e família na igreja, por que colocamos isso no contexto do plano de Deus? Por que colocamos no contexto da eternidade e do plano global, no plano global de salvação?
Bem, cito novamente a proclamação sobre a família. Nos foi dito que a família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. Isso significa que nossas decisões e desejos com respeito ao casamento e à geração e criação de filhos têm uma imensa importância eterna. Precisamos ser guiados pelos mandamentos de Deus e pelos ensinamentos de seus servos, não pela cultura popular, nem pelo que é politicamente correto. Esta é a mensagem mais importante que devemos lembrar, que o objetivo principal de nos dirigirmos a todos os adultos da igreja nesta importante transmissão.
Muito bom, obrigado. Irmãs, algum comentário sobre o esquema eterno de tudo isso? Sobre por que não somos apenas mais uma organização social ou um órgão do governo que atende às necessidades da comunidade? Algum comentário?
Bem, não acho que o mundo vê o casamento como um compromisso. Mas ao passo que nós vemos o casamento como um compromisso entre três partes. Marido e mulher assumem um compromisso entre si e para com o Pai Celestial. A caridade, o puro amor de Cristo, também faz parte desse relacionamento matrimonial. A caridade não somente nos aproxima um do outro, mas também nos aproxima de Deus, e assim nos unimos mais no relacionamento matrimonial.
Com relação a esse triângulo que você formou com as mãos, Sister Beck, Sister Land, nossa ênfase especial está em trazer o céu para o lar, tentar trazer Deus para o casamento. Algum conselho aos irmãos e irmãs que estão assistindo a esta transmissão, jovens ou velhos, e que estão tentando fazer isso?
Eu penso que quando falamos sobre família eterna, não estamos falando de uma família perfeita, mas estamos falando de uma família que está tentando se tornar perfeita e um dia vai voltar ao Pai Celestial. Essa ideia de um triângulo com o Pai Celestial e o Espírito nos ajudando a vencer os desafios da vida é o que entendo como família perfeita nesta vida. Os problemas existem, mas os membros da família trabalham para resolvê-los com a ajuda do Pai Celestial. Gostaria de dizer alguma coisa sobre as mulheres que estão sozinhas por algum motivo, porque o marido as deixou ou porque ficaram viúvas. Existem muitas mulheres com perfeita fé e fidelidade. Assumiram o compromisso com todo o plano quando foram seladas. E agora estão sozinhas. E eu sei que muitas dessas mulheres fiéis disseram, tudo bem, abracei esse plano e não vou desistir só porque estou sozinha. Vou continuar a fazer a oração familiar, vou continuar o estudo das Escrituras e noite familiar. Vou educar essa família e atender suas necessidades dentro do plano do Senhor. E respeito e parabenizo essas mulheres valentes que não abandonam o plano só porque estão sozinhas. É mais difícil sozinha, mas ainda podemos conseguir.
O senhor não disse que seria fácil, mas assegurou-nos que seria possível.
Quando nos perguntamos como sabemos que a família é essencial no plano do Criador, as revelações mostram que participamos de um grande conflito no mundo pré-mortal. Mas para ter o privilégio de fazer parte de uma família eterna. A união familiar eterna resume todo o plano. E acho muito reconfortante saber que um dos primeiros ensinamentos que Joseph Smith recebeu foi que a família é essencial ao plano. Tudo mais se encaixa nisso.
Talvez haja alas e estacas no céu, não sei. Ou talvez uma outra organização da qual não temos conhecimento. Mas o que realmente sabemos com relação aos céus é que haverá famílias no céu. E a maior parte do que foi revelado sobre a vida após a morte e a vida celestial centraliza-se na organização da família. E por isso temos os elevados princípios e os convênios do templo. Esperamos que isso ajude quem é e quem não é da igreja a entender por que falamos tanto nisso.
Muitas das coisas nas quais nos concentramos na mortalidade, o poder, a proeminência, a propriedade e prestígio, todas essas coisas não terão a menor diferença na vida futura, mas a família sim.
Vamos falar sobre filhos, sobre ter filhos, criá-los, amá-los e ajudá-los e serem tudo o que precisam ser. Mas primeiro, que tal falarmos sobre os aspectos particulares do casamento? Como desenvolvemos nosso casamento de maneira que ele proporcione um ambiente em que queremos que nossos filhos nasçam e sejam criados?
Foi dito que como chegamos ou nos preparamos para ter uma família? Para terem sucesso, o marido e a mulher precisam de uma base espiritual. Eles precisam ser unidos em suas metas e crenças a respeito do que querem seu lar e sua família. Uma das instruções mais simples encontra-se em Gênesis capítulo 2, onde o Senhor diz que o homem deixará seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão um. Isso dá aos casais três incumbências: sair de onde estão, apegarem-se um ao outro e serem um. Se eles colocarem em prática esses três princípios, então começarão a desenvolver esse relacionamento com o Senhor.
Eu gosto de dizer aos jovens casais que estão para se casar que eles devem primeiro olhar um para o outro, como fazem no altar durante a cerimônia, não para seus pais, irmãos, não em primeiro lugar para os amigos. Eles devem confiar primeiro um no outro para resolverem seus problemas, porque a união entre eles, sob a amorosa autoridade do presidente do Pai Celestial nesse triângulo, fará com que sobrepujem os problemas inevitáveis do casamento.
Eu gosto de pensar nessa primeira história de amor. Essa primeira história de amor, a de Adão e Eva. Adão foi criado e o Senhor lhe deu este belo mundo, tudo. Ele criou as flores e criou os animais em um maravilhoso jardim. Mas Adão não poderia progredir até que tivesse uma adjutora própria para ele, uma pessoa certa para ele em todos os sentidos, emocional, espiritual e fisicamente. Eu acho que isso nos mostra o companheirismo que deve haver no casamento, em que uma pessoa é certa para o outro. Precisamos pensar em como ajudar esse companheirismo a se desenvolver. Nós temos qualidades e deveres básicos inatos a uma missão em nosso casamento. Mas também precisamos ser altruístas nesse companheirismo.
Ouvi o presidente Hinckley dizer, eu acho que estou citando o presidente Hinckley aqui, espero que seja corretamente. Ele disse que o egoísmo pode ser o maior de todos os desafios do casamento. Algum conselho para a igreja sobre como tentar perguntar ao cônjuge, por exemplo, como foi o dia dele ou o dia dela, em vez de só pensar em como foi o nosso dia?
Sabe, fala-se tanto hoje em dia sobre, será que minhas necessidades estão sendo satisfeitas?
Sim, necessidades.
Penso que se chegássemos pelo menos ao ponto de pensar nas necessidades do outro, então as nossas necessidades seriam atendidas. A melhor maneira de satisfazer nossas necessidades é cuidando de alguém. Eu cresci numa família em que o casamento era muito bom, mas lembro de minha mãe dizer para mim, um bom casamento dá trabalho. Não se deixa passar um dia sequer sem pensar em abençoar o companheiro e em satisfazer suas necessidades no casamento. Muitas vezes ouvimos os jovens adultos dizerem, estou procurando minha alma gêmea. Eles adiam o casamento porque pensam que existe um par perfeito, uma alma gêmea que será sua melhor amiga ou amigo para sempre. O que eles realmente devem procurar se estiverem buscando as bênçãos do Senhor e tentando formar uma família eterna? Ou como eles fazem isso?
Tenho sempre minhas reservas quando ouço que alguém está esperando pela pessoa que foi predestinada para ela no céu. Pode haver casos assim, mas a maioria de nós está à procura de alguém que amemos, que tenha os mesmos ideais e princípios e a quem nós possamos unir para viver a experiência da vida e formar uma família eterna. Esperar até que alguma coisa extraordinária aconteça e lhe diga, essa é a pessoa. Isso adia o casamento e às vezes até impede completamente que ele ocorra.
Todos já ouvimos comentários do tipo, preciso terminar a faculdade, ou preciso de um emprego, de dinheiro, ou de um carro. Ouvimos cada vez mais esse tipo de condições na sociedade. Queremos tudo direitinho, pronto. Adoro a definição de amor dada por James Thurber há muitos anos. Ele disse, o amor é algo que vivemos junto com a outra pessoa. Vocês, adultos solteiros, não devem perder as experiências que nos unem na juventude, nas épocas de dificuldades e sacrifícios, nem as que terão depois de mais velhos, quando talvez tenham mais dinheiro.
Quando fazemos o que o Pai Celestial nos pede, Ele nos abençoa. Não neguemos a Ele a oportunidade de cumprir Suas promessas, agindo como se tivéssemos que fazer tudo sozinhos.
Ao mesmo tempo, não queremos encorajar os jovens a aceitar padrões mais baixos. Estou falando dos padrões da igreja. Casando-se com alguém que não vai viver o Evangelho e servir ao Senhor com eles. Eu acho que casar e constituir família, ser fiel, sacrificar-se pelo Evangelho, são coisas que trazem alegria genuína em nossa vida. Essa é uma grande bênção.
Com tudo isso, Sister Tanner, que você está dizendo e que está acontecendo ao redor, no exterior e em nosso país, acho que as pessoas estão com muito medo. Ouço adultos, solteiros e adolescentes até se perguntarem se haverá um futuro. Será que vou viver o suficiente para me casar? Escutem bem, sempre foi difícil. Eu sou sério, eu estou dizendo seriamente. Nunca existiu uma época na história do mundo em que não houvesse nada a temer. Para isso temos o Evangelho. Não podemos viver com medo, não nessa igreja. Medo de que as coisas não darão certo. Esse medo pode ser individual ou coletivo pelo futuro da civilização. Só precisamos viver o Evangelho, usar nossa fé, receber respostas para nossas orações e seguir em frente. Sempre foi assim.
Se eu pudesse parafrasear uma escritura, diz: o perfeito amor ao Senhor lança fora o temor.
Muito bom.
Ouvi alguns jovens que estão pensando em se casar dizerem: se pudéssemos fazer uma lista das coisas que você vai fazer e das coisas que eu vou fazer, então termos dessa lista, teríamos um casamento feliz. O que acham disso?
Bem, o casamento não é uma lista, a lista muda, ela varia todos os dias. Tem uma descrição maravilhosa de John Milton no livro Em Paraíso Perdido, onde Adão enaltece Eva e diz: milhares de virtudes mescladas com amor fluem diariamente de suas palavras e ações. Penso muito sobre isso. Se pudermos ter companheirismo desse tipo, onde pensamos bem sobre o que podemos fazer para ajudar, precisa haver uma divisão de trabalho no casamento, porque ninguém consegue fazer tudo sozinho. Mas me ocorre que essa divisão de trabalho para os casais jovens hoje é diferente daquela de quando eu me casei. E eu fico olhando os casais jovens da minha família, meus filhos e seus cônjuges, fazem as coisas diferente da forma que nós fazíamos. Ainda assim, eles conseguem fazer as coisas. Eles trabalham juntos de maneira diferente. E, em muitos pontos, é melhor do que a forma como nós fazíamos. A questão é que isso varia de casal para casal. E cada casal define como vai fazer as coisas.
A proclamação fala de parceiros iguais. Não se diz simplesmente, eu gosto da maneira como a sua ideia foi bem interessante, mas não se diz simplesmente, só você cuida das crianças e eu cuido só do dinheiro. Haverá variações constantes e diversos elementos a serem equilibrados, mas que teremos que fazer juntos, dividir tudo isso. Parece-me que é exatamente isso que diz a proclamação. E o primeiro ponto é, eu quero ver, colocar com os meus óculos, a felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentada nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Isso me diz que é melhor me preocupar primeiro com os meus defeitos do que com os defeitos dos outros.
E eu acho que isso é um exemplo do que Jesus ensinou quando disse: não tente tirar o argueiro do olho do teu irmão sem antes ter tirado a trave do teu próprio olho.
Eu posso pensar do exemplo de alguns amigos meus que se converteram à igreja, e na cultura deles e na cultura de sua família, não havia essa união exemplo de vida cristã. Mas eles entraram para a igreja e eles, quando se casaram, depois de se filiarem à igreja, pensaram: qual será a cultura que a nossa família adotará? Eles decidiram criteriosamente que sua cultura seria dos santos dos últimos dias. Estudaram as escrituras, estudaram as doutrinas sobre como a família deles deveria ser, conforme o que eles sabiam ser verdadeiro. e construíram seu lar de acordo com os princípios cristãos. O que o Salvador ensinou, como devemos tratar uns aos outros, com boas maneiras, bondade e respeito. E, ao longo de muitos anos, essa família se desenvolveu. Eles não vivem a cultura de seu país, vivem a cultura do Evangelho no lar.
A cultura do Evangelho é, de longe, muito melhor para um casamento do que uma lista do que cada cônjuge fará.
Nós dizemos aos nossos filhos, quando eles se casam, que não se trata de quem está certo, mas sim do que está certo. Cada um traz as tradições de sua família. E quando elas se juntam, eles precisam consultar os princípios do Evangelho e determinar o que é certo. Então, a família deles será muito mais forte do que aquelas em que foram criados.
Sister Tanner, você mencionou Adão e Eva. Sou tão grato pelo segundo capítulo de 2 Nefe no livro de Mórmon, que nos diz muito mais sobre a decisão que Adão e Eva tomaram do que nós poderíamos vir a saber por meio de qualquer outra fonte. Ao ler lá esse capítulo, fica muito claro que Adão e Eva não teriam tido filhos no jardim. A maioria do mundo não sabe disso. Para nós, esse é um ponto básico de doutrina, a ideia do plano eterno e do quanto a família é essencial ao plano eterno, ao plano de felicidade.
Sinto que somos tão abençoados na igreja por termos a proclamação sobre a família. Ela foi feita por... Ela é quase escritura, porque foi feita por profetas e apóstolos vivos. E declara que o mandamento que Deus deu a Adão e Eva de multiplicarem-se e encherem a terra como marido e mulher continua em vigor. Me lembro quando era solteira e nos primeiros anos do meu casamento, eu ouvi esse ensinamento pregado pelos apóstolos e profetas e senti-me grata pela repetição constante desse conselho. Lembro-me que eles nos ensinaram que deveríamos nos casar, ter filhos, ir para a faculdade, fazer tudo isso simultaneamente, por mais impossível que isso pudesse parecer. Penso que talvez pareça mesmo meio impossível, e há pessoas que se perguntam se isso é viável. Quando penso que esse mandamento ainda está em vigor, acho que exige muita fé. E acho que é correto e requer muita coragem e, muitas vezes, um grande sacrifício. Exige que estejamos em sintonia com o Senhor para receber revelações pessoais e requer um coração puro, para que não julguemos as outras pessoas que têm suas próprias revelações a respeito desse mandamento.
O que a irmã Tanner acabou de dizer é verdade e extremamente importante. Obrigado por isso. Corremos o risco hoje de ter membros da igreja que utilizam as prioridades do mundo para tomar suas decisões sobre a geração de filhos, e em vez de tomarem essas decisões com fé nas promessas do Senhor e confiança no grande plano de felicidade e no propósito da vida, eles utilizam outras fontes, como a televisão ou os gurus ideológicos que existem no mundo hoje, para tomar decisões que são essenciais e eternas e que precisam ser tomadas em espírito de oração diante do Senhor.
Eu acho que isso é uma questão de fé. Sabemos que em muitos lugares do mundo há escassez de moradia. Como um casal pode ter filhos se não consegue nenhum lugar para morar? Não se tem filhos, é uma questão de fé. Não se tem filhos por se ter dinheiro ou recursos. Nós temos filhos porque temos fé. Essa atitude de buscar as bênçãos do Senhor por meio do plano fará milagres. Se você está num lugar onde houver escassez de moradia, os caminhos serão abertos. Muita coisa como pagar o dízimo é uma questão de fé. Não se paga o dízimo por ter dinheiro, não se tem filhos por ter dinheiro.
Nós ensinamos esses princípios gerais porque somos líderes e autoridades gerais da igreja.
Gosto muito da frase, os caminhos serão abertos se andarmos pela fé, por causa de uma experiência que eu tive. Logo que nos casamos, o pai de meu marido deu-lhe uma bênção e disse, siga os caminhos do Evangelho, faça o que você sabe que deve fazer nesse casamento e ande pela fé e os caminhos se abrirão. Caminhos que hoje você não consegue ver. Acho que ao andar pela fé não significa ser imprudente. Precisamos ser muito sábios, trabalhar arduamente, e estar dispostos a fazer sacrifícios e talvez passar por privações. Mas foram-nos abertos caminhos que não víamos antes. Acredito que esse princípio é verdadeiro para qualquer pessoa que anda pela fé. Você falou a respeito de estar disposto a arcar com o trabalho de ter filhos. Não devemos ter medo disso, porque é o trabalho árduo e a disposição para fazer o que for preciso é o que nos torna quem somos. O sacrifício é o que nos torna quem somos. Quero prestar meu testemunho da alegria de ter filhos. Porque não é somente um mandamento do Senhor, mas há grandes bênçãos prometidas.
Em muitas partes do mundo, devemos lembrar que pessoas que estão nos ouvindo, a ideia de ter filhos foi rejeitada nesses lugares. Ou a ideia é que basta ter um filho e que basta isso, e que é bobagem ou falta de patriotismo ter mais de um filho. Há muitas ideias no mundo que vão contra o plano do Evangelho. O patriarca Lei disse, é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Não podemos esperar ser aplaudidos toda vez que fazemos o que sabemos que é certo, mas Deus vai nos abençoar.
Conheço muitos casais que desejam ter filhos, mas não receberam essa bênção. E o desafio deles é o de não ter filhos. E precisamos ouvi-los e dar-lhes apoio. Também acredito que o desejo que as irmãs solteiras e os casais de terem filhos que não podem, não vai desaparecer se eles forem justos, porque esse desejo vem de Deus. Esse desejo vem da natureza deles e dos ensinamentos que receberam no céu. Esse anseio não vai desaparecer, mas o Senhor os abençoará.
Esse desejo vai pesar no julgamento final. Uma das escrituras mais reconfortantes sobre isso encontra-se na seção 137 de Doutrina e Convênios. O versículo 9 diz que o Senhor nos julgará de acordo com as nossas obras e os desejos de nosso coração.
Vamos falar sobre cumprir o mandamento e o convite de ter filhos e de dar continuidade ao progresso eterno deles, criando-os. Essas coisas não deixam de estar relacionadas, porque o mandamento do Senhor, parece-me, não é apenas o de ter filhos, mas de tê-los com a intenção de salvá-los.
Já que falamos disso, o que significa dizer que a família vem em primeiro lugar? Dizemos isso e acreditamos nisso. Mas o que significa que a família vem em primeiro lugar? Quero usar os seus óculos para contar uma metáfora usada por Neil Maxwell. Ele sugeriu que escrevêssemos algo na parte interna dos óculos para que toda vez que tratássemos de algum assunto, nós víssemos essa mensagem. Quando colocamos os óculos para tomar decisões sobre como empregar o tempo da família ou como a ala vai programar suas atividades, dentro dos óculos estará escrito, a família vem em primeiro lugar.
Gosto do versículo em Eclesiastes que diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O tempo que temos é limitado, mas todos temos a mesma quantidade. Se estabelecermos prioridades, podemos colocar a família em primeiro lugar e sairmos melhor do que fazemos.
Quando falamos em priorizar a família, temos que pensar em coisas como a oração familiar, a noite familiar, o estudo das escrituras em família e arranjar tempo para que possamos fazer essas coisas, pois elas têm consequências eternas espiritual de nossos filhos. Isso é a manifestação.
Voltando à ideia de molde ou padrão que eu usei no início dos meus comentários, tem coisas que achamos que todo mundo já conhece e faz, como, por exemplo, estudo de escrituras em família, oração familiar, noite familiar. Falamos delas como se todos entendessem do assunto, mas, na realidade, elas têm que fazer parte do modelo familiar.
Uma coisa sobre padrões é que, às vezes, percebemos nossas falhas quando tentamos implantar esse modelo. Mas é incrível e gratificante quando nossos filhos dão continuidade a essas coisas, mesmo quando sentimos que nós fazíamos com perfeição. Falando pessoalmente, meu marido disse no funeral do pai que nunca aprendeu nada na igreja que já não tivesse aprendido em casa. Eu acho que foi um elogio e tanto a seus pais. Eles eram pais de uma família grande. Ele fala sobre como as crianças às vezes iam para a cama dos pais e o pai baixava um pano velho que tinham no quarto e ele desenhava o plano de salvação nele. Ele disse: aprendemos o plano de salvação sentados juntos ali na cama dos nossos pais. Não precisávamos de algumas das atividades do mundo de hoje, porque íamos para o quintal, atrás da nossa casa, para jogar com nossa família. Havia tantas coisas boas que essa família fazia para se unir, para ensinar e para ter do que se recordar. Eles usavam o seu tempo para se reunir e criar lembranças.
Me lembro de ter uma regra em nossa família. Toda a família tem regras, de que a televisão nunca ficaria ligada quando estivéssemos fazendo uma refeição, porque esse era um momento de conversar. O que você faz hoje? Por que você está preocupado? O que podemos fazer para te ajudar? Isso não pode ser substituído pelas notícias. Nós não podíamos comprar comida pronta, então tínhamos uma regra que toda a nossa refeição era uma hora de conversarmos. E sempre tínhamos pelo menos uma refeição juntos para conversar em família.
Nós tivemos experiências parecidas de conversas e atividades que nos uniam naquelas conversas. Não somente conversar nos une, mas nos deixa informados e é divertido. Podemos rir com os outros e contar experiências significativas. Normalmente, fazíamos nossas orações familiares no de jejum e na hora do jantar, porque estávamos juntos nessas refeições. Nossa oração familiar muitas vezes servia para introduzir o assunto de uma conversa. Às vezes, meu marido orava por uma avó que ia ser operada e as crianças não sabiam disso. Ou orava por pessoas no mundo que estavam sofrendo por causa de um terremoto. Então, durante a conversa, falávamos sobre isso. Eu fui criada numa família bem grande. Meus pais gostavam de crianças. Isso significa que havia muitas opiniões e muito trabalho. Meus pais utilizavam a noite familiar para ensinar. Todas as semanas cantávamos com amor no lar. Era o hino de abertura e eu me lembro que quando era adolescente eu achava muito cansativo cantar isso toda semana.
E às vezes esse hino era cantado mesmo quando as pessoas estavam aborrecidas umas com as outras.
Às vezes é a mãe que está brava.
E mesmo porque alguém mandou que cantassem.
Mas, então, era uma crença de uma prática. Toda semana meu pai dizia, agora vamos cantar o hino de abertura com amor no lar. Quando eu estava naquela idade em que se questiona tudo, perguntei ao meu pai, por que temos que cantar esse hino toda semana? Tem um monte de hinos bons no hinário. Ele me olhou com um olhar severo e disse, quando você tiver aprendido a lição 1, eu lhe ensinarei a lição 2. Não sei qual era a lição 2. Ele nunca chegou lá. Mas temos que admitir que, com o passar dos anos, de alguma forma, aprendemos a amar uns aos outros. E que, de alguma forma, meus pais... E aquela era a lição número 1. Que meus pais queriam entender, e cobria tudo. Meus pais não tentaram falar sobre tudo. Eles sabiam que se começasse a ensinar a amar, acabaríamos aprendendo. Uma mãe muito simpática, com 4 filhos menores de 6 anos, me disse, estamos tentando fazer o estudo familiar todas as manhãs, mas é um desastre. Tem sempre alguém chorando, eles não prestam atenção. E eu disse, quanto tempo de estudo você está tentando fazer? E ela disse, fizemos uma meta de 10 minutos por dia. E eu disse, com crianças nessa idade, você provavelmente está excedendo o limite em 8 minutos. Ela sabia qual era o modelo, mas precisava adaptar o estudo à idade dos seus filhos. Talvez devesse começar com a gravura de Adão e Eva e falar sobre a gravura, em vez de tentar ajudar uma criança de 2 anos a ler as escrituras. Mas ela era fiel. E eu senti um grande amor por ela por causa disso. Gostaria de dizer uma palavrinha sobre julgar os outros. Olhamos para as pessoas e as coisas nem sempre são o que parecem. Me lembro quando meus filhos eram pequenos. Nós tínhamos uma família grande e meu marido era o bispo. Eu trabalhava o sábado o dia inteiro e toda manhã de domingo para deixá-los prontos para irem à igreja. Nós tínhamos que chegar lá cedo ou não conseguiríamos ir. Eu chegava com eles antes da reunião começar e nós ocupávamos todo o banco central da segunda fileira antes de começar a reunião. E um dia uma irmã veio a mim e disse... Sister Lance, se meus filhos fossem tão bons quanto os seus, e se fosse tão fácil para mim cuidar deles como é para você, eu também teria uma família grande. Eu comecei a chorar. Chorei a reunião inteira. E meu marido ficou olhando para mim como se perguntasse, o que, que foi que está errado? Eu estava me sentindo mal porque não era fácil. Nós temos a tendência de julgar severo ou injustamente uns aos outros, sem bondade. E nós não conhecemos realmente a situação dos outros. Nós só temos que amar uns aos outros.
E apegar-nos à doutrina, a esses ideais. Vamos galgar essa montanha da melhor maneira possível. Às vezes, diferentes famílias farão isso de formas diferentes.
A proclamação sobre a família pede que o pai assuma a liderança. Os pais devem reunir... A família, na oração familiar, eles devem certificarem-se de que as noites familiares sejam realizadas. Às vezes é melhor delegar isso, esse planejamento à mãe. Ela pode sair muito melhor nisso, mas o Senhor considera o pai como responsável. É por isso que lemos na proclamação sobre a família que o pai deve presidir.
Isso se encaixa com o nosso comentário anterior de que muitas forças tirariam as pessoas de casa. Este é o outro exemplo da nossa tentativa de trazer as pessoas para dentro de casa, inclusive o pai, aliás, especialmente ele.
Os pais presidem e chamam e reúnem a família, mas as mães têm que facilitar isso. Elas têm que tornar possível que a família se reúna e preparar o caminho para que a reunião seja uma boa experiência. Quando sabemos que a família foi ordenada por Deus e marido e mulher estão nisso juntos, então fazemos planos juntos para que as coisas aconteçam. Fazemos essas coisas juntas. E os filhos precisam colaborar, os adolescentes têm que colaborar. Sabe, às vezes eles colaboram. Todos esses princípios sobre as coisas em que a família deve alicerçar levam-nos a pensar no templo. O templo é uma bênção tão grande em nossa vida. Tanto se a nossa família já tiver passado por ele, como se ainda estiver se preparando para isso. Todos esses princípios da verdade e da vida familiar culminam no templo, porque é lá que nos tornamos famílias eternas. O Elder Ballard disse: é evidente que aqueles de nós a quem foram confiados filhos preciosos receberam uma responsabilidade nobre e sagrada, pois foi a nós que Deus designou atualmente para envolver os pequenos com amor, o ardor da fé e a compreensão de quem são. E isso diz tudo quanto ao que temos que fazer como pais.
Por que não falamos um pouco sobre outros que podem ajudar as famílias? Aqueles como os pais, os avós, tias, tios, pessoas que temporariamente não têm uma família completa. Todos nós podemos abraçar esse ideal e essa doutrina. Alguém pode fazer um comentário sobre como podemos nos interessar pela família estendida, por assim dizer, pela família de maneira geral? Como é que podemos ter esse interesse?
Eu detestaria de pensar como mãe que eu não tenho a ajuda de ninguém mais. Não sei o que faria se não tivesse essa ajuda. Sou grata pelas pessoas boas. Existem muitos professores, vizinhos, amigos, parentes que influenciaram meus filhos. E eu sou grata por isso, e são pessoas que eu conheço e amo. Há muitas maneiras como quais as pessoas ajudam meus filhos. Sua influência é um testemunho a mais das coisas que tentamos ensinar a eles. Às vezes chegamos a influenciar mais um determinado filho, não conseguimos influenciar determinado filho, mas outras pessoas conseguem. Alguns dos meus filhos moram em outros países. Minha filha mais nova mora na Espanha com seu marido e teve seu primeiro filho lá. Eu estava muito longe dela e eu me preocupava com ela, mas os santos maravilhosos de lá passaram a ser sua família. Eles as ajudaram e amaram, bem como a seu bebê. E sou muito grata a eles por cuidarem dela e por influenciarem sua vida.
Como fui criado só por minha mãe quando meu pai faleceu pouco antes de eu fazer 8 anos, eu sei a influência que têm os avós, que as tias, os tios ou os primos. Fico muito feliz em ver a força dos laços entre os parentes nas famílias que vivem fora dos Estados Unidos. E em muitas partes do mundo, a estrutura familiar mais ampla é mais forte do que a que temos na América do Norte. Incentivo os membros da igreja na América do Norte a se relacionarem mais com seus parentes e a fortalecerem essa relação.
Há também a família da ala. Como mencionamos, toda a ala tem uma variedade de experiências e desafios. Talvez algumas mulheres tenham filhos, outras sejam casadas. Algumas serão viúvas, algumas talvez tenham muitos filhos. E nessa família da ala, devemos ajudar as famílias numerosas. Ter uma família grande é um desafio. Espero que nenhum membro da igreja diga, quando chegar perto de uma irmã e fale, você é louca de ter outro filho. Mas, em vez disso, se alegre e diga e tenha o desejo de ajudar. Você pode dizer, conte comigo, estou à disposição.
Ficamos gratos disso por saber que há membros da igreja que criticam outros por terem filhos. Eu me lembro, no início de nosso casamento, quando minha esposa June estava grávida do nosso quinto filho, e uma irmã muito ativa em nossa ala disse, o que você está tentando fazer? Povoar o mundo sozinhos? Fiquei orgulhoso quando ela disse, não conheço ninguém melhor para fazer isso do que eu.
Todos sabemos que, como a Sister Tanner mencionou, que isso envolve questões de saúde, de outros aspectos não materiais. Não falamos de dinheiro, de atitude politicamente correta, nem da deferência à sociedade. Estamos falando de coisas legitimamente orientadas pelo Evangelho. Essa é uma razão para não julgarmos. Ensinamos, apoiamos, incentivamos, mas tudo dentro do contexto do Evangelho. Encorajamos as pessoas a procurar o seu próprio destino.
Sobre a questão de criar filhos, provavelmente há pessoas que estão nos ouvindo e que não se sentem bem consigo mesmas a esse respeito. A discrepância entre o ideal e a realidade do dia a dia, às vezes, parece muito grande para nós. Mas ser pai ou mãe é um plano eterno, um papel eterno. É um chamado eterno. E como em qualquer chamado, nós somos abençoados com espírito e autoridade para isso. Precisamos desse Espírito conosco ao criar nossos filhos. Como Elias, precisamos de uma porção dobrada desse Espírito para criar nossos filhos, e somos abençoados com ela. Eles são os filhos espirituais do Pai Celestial, e Ele nos abençoará com uma porção dobrada de seu Espírito.
Alguns são simplesmente mais difíceis do que outros. Não existe isso de tratar todos os filhos da mesma maneira, quanto à atenção que lhe damos ou em certas decisões básicas que são necessárias. Temos que ser iguais na divisão de nossos bens, mas não podemos ser iguais na divisão do tempo, porque as necessidades variam.
Eu vi um exemplo disso em minha própria casa. Minha irmã mais velha, a mais velha de 10 filhos, perdeu a audição quando ela tinha 2 anos. E minha mãe não poderia dizer, vou dar 10 minutos de atenção a essa criança e 10 minutos para a outra. Essa filha exigiu a maior parte da atenção dos meus pais por muito tempo. Também penso na ajuda e o poder para uma família eterna que foi selada, esse poder vem do templo. Da mesma forma que o presidente da estaca ou o bispo recebe as chaves, o poder e a autoridade para dirigir a estaca ou ala, os pais recebem no templo poder de receberem respostas e revelações para solucionarem os problemas.
Parte dessa visão é perceber que Deus deu a seus filhos o poder de escolha. Vai chegar a hora em que eles ficarão mais velhos e terão que fazer escolhas e serem responsáveis por elas. É uma pena quando os pais carregam um fardo de culpa por toda a decisão que os filhos tomam. Nós nunca, nunca devemos desistir. Somos responsáveis por ensinar os princípios corretos e fazer tudo o que pudermos com amor e persuasão. Esses são princípios do sacerdócio para as famílias, bem como para as autoridades da igreja. Continuem orando. Eu digo em última análise aos meus aos pais e avós, continuem orando, continuem tentando, mas deixem de lado esse grande fardo de culpa. As pessoas que têm poder de escolha vão fazer escolhas erradas, e às vezes a única forma de se aprender é fazer uma escolha e ver suas consequências. Depois, confiar no incrível poder da expiação de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. São muitos poucos os pecados que podemos cometer na mortalidade que não podem ser perdoados pelo poder da expiação do Senhor.
Já falamos bastante sobre amarmos uns aos outros, mas falamos sobre como devemos ensinar e o que precisamos fazer em nossas casas. Também temos que simplesmente amar uns aos outros. Já ouvi dizer que não há nada mais importante que um pai possa fazer pelos filhos do que amar a mãe deles. Isso vale para cada membro da família. Realmente procurar meios de mostrar e expressar esse amor.
Tanto é assim que a igreja pede que tanto o pai como a mãe passem o maior tempo possível em casa. Esse é um convite ao pai e à mãe para ambos passarem esse tempo em casa, tanto quanto possível. O pai de minha mulher faleceu há pouco tempo e ela sofreu muito com a morte dele, como qualquer filha sofreria. Quando eu a confortava, ela disse: mas ele me amava tanto. Ele cantava para mim. Ele me levava e me colocava na cama. E eu não consigo me lembrar de uma noite em que ele não me colocasse na cama e cantava para mim. Tiro o chapéu para os pais que fazem isso. E os meus filhos estão fazendo melhor do que eu já consegui fazer em relação a trocar fraldas e tomar conta das crianças nas reuniões da igreja.
Acho que há uma grande pressão no mundo para tirar-nos de casa e afastar-nos das coisas realmente importantes. E às vezes, ao pensar nisso, a nossa preocupação com as coisas que temos e com as que não temos nos afasta da família. Tudo tem a ver com coisas materiais. Precisamos realmente avaliar com atenção nossas prioridades. Será que somos muito ocupados? Estaremos tentando fazer coisas demais? Precisamos dar atenção às coisas que fazem diferença na vida de nossos filhos e não excluir as coisas espirituais. Acho que não precisa de muito esforço e atividade para seguir o plano do Senhor. Podemos segui-lo de modo simples. Um dos conceitos mais importantes é o de criar determinada atmosfera no lar. Muitas vezes, usamos as tarefas, realizações, coisas ou listas como medida de avaliação. Mas a palavra nutrir significa ajudar a fazer crescer. A planta não cresce em lugares muito secos ou muito frios, ou onde o solo é muito duro. A tarefa dos pais é manter uma atmosfera na qual as coisas possam crescer com o espírito, onde exista fé, esperança e caridade. Vi uma mãe maravilhosa e dedicada no México, que tinha uma casa bem pequena. Ela não tinha espaço para um jardim, mas tinha um pequeno quintal e pintou um jardim no muro, com flores, árvores e uma fonte. Ela queria criar uma atmosfera de crescimento para a família. Que bela ideia a de ter um lugar em que a família pudesse ter uma visão de crescimento.
Minha mãe adorava as palavras de Pearl Buck, que disse: eu amo meus filhos de todo o meu coração, mas não posso dedicar todo o meu tempo só a amá-los. Ela era muito criteriosa com o tempo que lhe restava depois de ter ganhado o sustento da família. Ela dava muita atenção ao que fazíamos no pouco tempo que tínhamos. O privilégio de passar juntos. Gostava que fizéssemos algum projeto juntos. Ao lembrar disso, lembro que que era uma experiência maravilhosa naquele momento. Limpar não era algo tão bom, parece. Mas olhando para trás, mas parece que na época, para ela, era algo muito importante que fizéssemos junto, fazendo com que as crianças trabalhassem junto com os pais. É difícil fazer isso em algumas sociedades urbanas, nas partes do mundo onde o pai, a mulher e os filhos trabalham juntos no campo. As pessoas não têm esse problema, mas o princípio funciona. É muito importante para nós.
Falando sobre princípios, precisamos falar de princípios porque as famílias e as situações familiares são diferentes em todo o mundo. Precisamos voltar-nos para esses princípios básicos do Evangelho: o amor, o altruísmo, o perdão e o serviço, para saber criar nossos filhos e fortalecer os laços entre nós.
Acho que a proclamação sobre a família nos dá esses princípios. Segundo o modelo divino, o pai deve presidir a família com amor e retidão, e tendo a responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e protegê-los. A responsabilidade primordial da mãe é cuidar dos filhos. Não diz exclusiva. Nessas atribuições sagradas, o pai e a mãe têm a obrigação de ajudar-se mutuamente como parceiros iguais. Em algumas situações, a mulher precisa ser o arrimo da família. Eu cresci num lar assim. A saúde do pai pode impedi-lo de cumprir suas responsabilidades, mas sob o princípio da igualdade, de parceria na solução de problemas, essas situações podem ser contornadas com a inspiração do céu.
Precisamos de certos princípios e habilidades para formar um lar. A falta de habilidades domésticas, e não estou falando somente de fazer pão, a falta de habilidades domésticas criou uma situação de desabrigo emocional que acarreta alguns dos mesmos efeitos que vemos nos desabrigados das ruas. As pessoas que não têm um lugar para ir, onde haja espírito, estabilidade emocional e os princípios de que falamos, eles têm os mesmos problemas de desespero, de se voltarem para as drogas e de imoralidade que se vêem entre as pessoas que estão desabrigadas. E nós temos a oportunidade, se a mãe e o pai trabalharem juntos, de ser formadores de um lar, de criar um ambiente que fará com que a nossa casa não seja somente um lugar, mas seja que haja lá um sentimento e um espírito.
Fico feliz de você falar sobre a formação de um lar, porque aos olhos de alguns, a palavra dona de casa ou do lar foi depreciada. Ser a dona da casa não é só cozinhar, não é só limpar, mas é criar um ambiente necessário para nutrir nossos filhos para que alcance a vida eterna. E isso é tanto responsabilidade quanto fazer o pai, também quando é como o pai, quanto a mãe.
O lar precisa ser um lugar seguro, um lugar onde todos os membros da família podem vir e saber que são amados e que estão protegidos das coisas do mundo.
A respeito de delegar tarefas, vamos fazer uma distinção entre o trabalho doméstico. Nós não delegamos coisas como o amor da mãe ou de um pai por seus filhos, nem tempo que passamos com eles, que é tão essencial para o seu crescimento.
Não podemos delegar essas responsabilidades, mas podemos dividi-las.
Não se pode delegar esses deveres para a comunidade, não se pode delegar esses deveres à Câmara de Comércio.
Nem para a igreja.
Vamos falar como a igreja deve ajudar e abençoar a família e abençoá-la. E quais são algumas coisas que não podem, provavelmente não devem ser feitas pela igreja nem por ninguém mais, quando se trata realmente de uma questão de família. Que conselhos temos dos líderes da família? Que conselho temos para dar coletivamente aos líderes da igreja para que encontrem um equilíbrio entre ajudar as famílias e programar atividades e eventos? Tempo é um problema nas alas e estacas.
Deixem-me falar aos bispos e presidentes de estaca, vocês que presidem conselhos de ala e de estaca. Vamos incluir em nossa agenda e o tempo que os pais precisam ficar em casa e não colocar toda reunião ou atividade que for concebível no calendário sem levar em conta o que isso pode acarretar às famílias.
Queremos abençoar os indivíduos, mas temos que proteger as famílias.
Há alguns anos, eu criei uma regra para mim mesma e que poderia aplicar-se a qualquer um. Uma boa razão para se ter uma atividade na ala ou na estaca é porque ela é necessária e que vá fortalecer as famílias e os indivíduos. Uma razão ruim para se fazer uma atividade é porque é tradição ou porque é feriado. Quando falamos sobre os padrões do Evangelho, nós sabemos quais são as necessidades. Vamos planejar as atividades com base nessas necessidades. Se uma atividade for maravilhosa...
E o melhor que a programação da igreja leve em conta a família, assim, os compromissos durante a semana, nos fins de semana, não serão excessivos e não vão roubar as possibilidades e oportunidades da família estar reunida. Se fizermos isso com cuidado, haverá mais tempo disponível para a família. Os pais terão que assumir mais responsabilidade em garantir que isso não sirva só para aumentar o tempo passado na frente da televisão e atividades esportivas individuais, nem uma participação maior em muitas boas atividades comunitárias. Não queremos tirar a liberdade de as pessoas fazerem outras atividades. Estamos tentando controlar o uso das reuniões da igreja e atividades em favor das famílias. E a família tem que preencher esse vazio em vez de deixar que outros o façam.
Isso coloca a responsabilidade novamente sobre a família, não é?
Sim.
Quando o conselho da ala ou a presidência se reúne, muitas vezes discute como vamos fazer para que as pessoas apoiem nossa organização. Ou muitas pessoas foram à atividade, muitos apoiaram. E esse é o oposto do que devemos fazer. Quando o conselho da ala se reúne, eles deveriam começar dizendo como podemos apoiar a família. Como faremos isso? Então, com base nisso, serão as coisas que faremos que apoiarão a família e não o contrário.
Esse é um assunto importante para os conselhos da sala, onde cada um tem sua própria perspectiva. O bispo é quem toma a decisão, mas ele ouve todo o grupo e tenta estabelecer quanto tempo será gasto em cada atividade e ajustar o calendário de acordo com esses princípios.
Acho que é útil dizer, neste ponto do debate, no meio dessa discussão, fazer uma pausa, que dizer que, embora não tenhamos realmente programado isso, estamos demonstrando aqui que o que é que nós gostaríamos que acontecesse na igreja entre os homens e mulheres.
Em todas as culturas?
Em todas as culturas. É assim que os conselhos das alas devem conversar. Eu tenho comigo que é assim que marido e mulher devem conversar, com respeito e interesse, trocando ideias. Isso vai contra a tradição, a história e o estilo de algumas pessoas e culturas. Mas a cultura do Evangelho sempre tem que prevalecer. Esperamos que isso transmita à igreja a necessidade de ouvir e amar uns aos outros, conversar, aceitar as melhores ideias e orar por orientação. E assim ter as famílias melhores e, portanto, uma igreja melhor. Mostrar a todos a necessidade de nos amarmos, de conversarmos e pegar as melhores ideias, orar por orações e fazer com que as pessoas estejam felizes na igreja. Isso é uma das mínimas coisas que nós devemos que falar sobre isso nessa transmissão.
O Elder Elton Perry nos deu um princípio maravilhoso na reunião de treinamento de liderança de janeiro de 2003. Vou ler algumas palavras que ele disse, tentando reenfatizar tudo isso, o que é talvez tão importante hoje quanto foi 5 anos atrás, quando ele disse: o segredo de fortalecer um ramo distrito, ala ou estaca, é conhecer os membros, suas habilidades e necessidades, e organizar o programa com base nos líderes disponíveis e nas necessidades dos membros. Em todas as situações, lembrem-se de que nem sempre maior significa melhor. Expanda-se somente na medida que o tamanho e a maturidade de sua unidade permitir. Preserve o vigor dos membros. É um princípio libertador.
Esse princípio deve ser aplicado pelos líderes das auxiliares das alas. Muitas vezes chamamos uma líder para a primária e ela olha o programa da primária e pensa: como vou fazer todas essas coisas? E ela procura fazer essas coisas e depois vê o que mais pode fazer. Temos que colocar o foco na família, em tudo que fizermos em nosso chamado, porque não temos que fazer mais coisas. Às vezes, podemos pegar um programa, olhar as necessidades e fazer menos.
Isso me lembra que o Elder Scott disse que às vezes magnificar o chamado é fazer menos, não mais. Concentrar-se mais, ter mais discernimento e melhorar a qualidade. Mas a qualidade de trabalho pode ser melhor e não necessariamente maior. Esse é um pensamento libertador, não negligenciar, mas olhar com atenção o contexto geral, inclusive a família, e às vezes fazer menos.
Alguns líderes das auxiliares são tão capazes que acabam trabalhando demais. Temos que tomar cuidado e concentrar-nos nas pessoas e não nos programas. Gosto dos líderes do sacerdócio que olham para a situação das famílias antes de fazer chamados. Os chamados são inspirados, eu sei, mas também exigem sabedoria e discernimento.
Algumas unidades têm um número limitado de membros ativos, e eles devem tomar muito cuidado para não preencherem os chamados, dando as mesmas 10 pessoas da ala 4 ou 5 chamados diferentes para cada um. Essa não é a maneira de criar uma família, uma ala forte. Um líder do sacerdócio inspirado deve partir do princípio de que pais ocupados não devem ter diversos cargos. O programa talvez tenha que ser reduzido, de alguma maneira, para ficar de acordo com o princípio que Elder Perry ensinou em 2003.
Reconhecemos todos nós que o sacrifício ainda é um dos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Nos sacrificamos uns pelos outros, sejam quais forem os laços familiares, inclusive as pessoas do ramo, da ala e da estaca. Todos nós já fomos chamados para fazer coisas difíceis e tivemos que usar o bom senso para proteger a nossa família e a igreja, garantindo que a igreja prosperasse e a família também. Precisamos de sabedoria e discernimento para fazer tudo, mas não podemos fazer tudo de uma vez e, às vezes, não precisamos fazer todas as coisas que fazemos, mas seremos abençoados por fazer o essencial.
Me lembro de um ensinamento maravilhoso do Elder Ballard, que diz: sejam os sábios na escolha dessas coisas. Eu amo o ensinamento a respeito do sacrifício e de como ele é importante. Algumas das primeiras manifestações do meu testemunho, quando comecei a dizer, essa igreja é maravilhosa, maravilhosa, ocorreram quando vi meus pais servirem, esforçarem-se e aprenderem com seus chamados. Aprendi com isso. E eu tenho tido dificuldades e tenho me aproximado do Senhor por meio do meu serviço. Eu jamais diria, escolho entre a família e o serviço da igreja. Tem que ser um casamento entre o que nos comprometemos a fazer para edificar o reino de Deus e o que nos comprometemos a fazer para edificar a família. As duas coisas caminham juntas.
Apelo para que façamos tudo o que for possível para aproveitar, por exemplo, a alegria do dia santificado, o dia do Senhor. Não sei o que mais podemos fazer para edificar a unidade familiar na igreja do que desfrutar o domingo plenamente. Eu aprecio isso muito. Ocupado como sou, eu vivo para o domingo. As primeiras declarações das Escrituras no Velho Testamento, a Doutrina e Convênios, falam sobre a alegria do dia santificado, essa alegria do dia do Senhor, a alegria da adoração e de como esse dia é deleitoso. Com certeza podemos desfrutar melhor o domingo juntos. Vamos ter que diminuir os compromissos, em alguns casos, para que esse aspecto igualmente importante do Evangelho seja também praticado no lar.
Vocês falando sobre o domingo, muitas vezes os compromissos e responsabilidades com que abarrotamos o domingo afastam-nos da verdadeira razão pela qual vamos à igreja. Vamos à igreja para renovar convênios. E se as famílias se prepararem para isso e se concentrarem nisso, começando com o dia do Senhor, então receberão muitas bênçãos. Vamos à igreja para tomar o sacramento. E isso não é secundário, é a principal razão de nossa presença lá. Às vezes, eu penso que por causa de tantos compromissos, nossos filhos perdem essa mensagem, e essa deve ser a primeira coisa que ensinamos a eles.
No verdadeiro espírito da edificação do lar, no mais alto sentido do termo, espero que nos sentemos de novo à mesa do jantar para fazermos uma refeição com a família. Acho que quase todo sociólogo diria, e eles dizem, que talvez não haja nada que una mais a família do que fazer as refeições em conjunto, reunidos.
Um dos meus exemplos favoritos das Escrituras está no Evangelho de João, quando o Salvador reúne seus discípulos no Mar da Galileia. Ele tinha feito uma fogueira e assou um peixe e disse, vinde, comei. Isso descreve uma refeição em família. E ele convidou os discípulos para jantarem com ele. Ele não simplesmente pegaram algo e foram comer às pressas. E depois a Escritura diz que quando estavam saciados, há algo interessante nisso de comer juntos e relaxar. Então ele deu aquele maravilhoso ensinamento sobre apacentar suas ovelhas. Qual teria sido o efeito desse ensinamento se ele não tivesse primeiro preparado o ambiente? Ele criou o ambiente para ensinar e foi a hora da refeição. E eu acho que isso não foi por acaso.
De tudo o que discutimos, acho que é essencial que evitemos usar os modelos do mundo como guia em nosso casamento, no nosso papel de pais, na criação dos nossos filhos, em todas as coisas de importância interna. Eu me lembro do conselho que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 6. Ele estava falando àqueles que aceitaram o Evangelho. Ele disse, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ele está nos dizendo que nós não conseguimos ficar lado a lado, presos ao mundo, e ao mesmo tempo tentar tomar essas decisões eternas e essenciais.
Se nos apegarmos à doutrina da igreja, à do plano e dos conselhos que o Pai Celestial nos deu antes de virmos para cá, se nos apegarmos à doutrina, se pudermos ficar firmes na doutrina, encontraremos respostas para as nossas orações e permaneceremos alicerçados em princípios verdadeiros. Os pais que passaram pela trilha dos pioneiros, Chimney Rock e Martin Cove, e na verdade alguns nem conseguiram passar dali, e que tiveram até que enterrar seus filhos ao longo daqueles lugares históricos desta igreja, não fizeram essa jornada por causa de um programa ou atividade social. Eles a fizeram por causa da fé no Evangelho de Jesus Cristo, que traziam na alma, na medula dos seus ossos. Foi só por isso que aquelas mães foram capazes de, depois de enterrarem um filhinho, dizer: a terra prometida está adiante, nós chegaremos ao vale. Isso ocorre por causa dos convênios, da doutrina, da fé, da revelação e do Espírito. Se mantivermos isso em nossa família e na igreja, muitas outras coisas vão acontecer naturalmente. Outras coisas vão deixar de ser importantes para nós. Nos carrinhos de mão, não cabia muita coisa. Os pioneiros tiveram que escolher o que levar. Talvez o século XXI nos leve a ter que decidir o que levaremos neste carrinho. Levaremos a substância da nossa alma, aquilo que está na medula dos ossos. As famílias e a igreja serão abençoadas se nos apegarmos às revelações.
Elder Holland, acho que esse é um bom comentário para o encerramento.
Elder Oaks, irmã Beck, irmã Lant, irmã Tanner, em nome de toda a igreja, agradeço a atenção. Muito obrigado. Obrigado pela atenção, o amor, o serviço, o sacrifício que fazem e a convicção que trazem na alma no que se refere à vida familiar e ao amor do Evangelho de Jesus Cristo. Obrigado, irmãos e irmãs, obrigado a todos vocês. Irmãos e irmãs, gostaríamos de que vocês encerrassem com um hino e uma oração em suas respectivas unidades. Esta reunião foi gravada antes do falecimento do presidente Gordon B. Hinckley. Contudo, este programa chega a vocês após o falecimento do presidente Hinckley. É nesse espírito que agora teremos o privilégio de ouvir as palavras daquele que acaba de ser ordenado profeta e presidente da igreja, Thomas S. Monson. Presidente Monson, nós o amamos e apoiamos. É um prazer ouvir suas palavras aos membros adultos da igreja. Para a maioria dos que nos veem, esta será a primeira oportunidade de ouvi-lo falar como presidente da igreja. Irmãos e irmãs, após os conselhos do presidente Monson, pedimos que cantem um hino de encerramento e façam a última oração no local em que estiverem reunidos. Agradeço a presença de todos e que o Senhor sempre os abençoe e abençoe as famílias da igreja. Presidente Monson.
Irmãos e irmãs, é com profunda humildade que encerro esta reunião inspiradora. Nosso pensamento voltou-se para o lar e a família, ao sermos relembrados de que o lar é a base de uma vida digna, e nenhuma outra coisa pode substituí-lo, nem cumprir suas funções essenciais. Sabemos que existem diversos tipos de família. Algumas incluem pai, mãe, irmãos e irmãs, enquanto outras têm somente um dos pais e os filhos. Outras ainda são formadas por uma só pessoa. Seja qual for a constituição de nossa família, se seguirmos as diretrizes delineadas para nós nesta reunião, ficaremos mais próximos do Senhor e faremos com que nosso lar seja mais semelhante ao céu. Quando Jesus trilhou as estradas poeirentas das vilas e cidades do que agora chamamos de Terra Santa, ele ensinou aos seus discípulos quase sempre em parábolas, numa linguagem que era mais adequada ao entendimento do povo. Com frequência ele mencionava a construção de casas como um paralelo da vida de quem o ouvia. Ele declarou: toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Posteriormente ele advertiu: eis que minha casa é uma casa de ordem e não uma casa de confusão. Mais e mais o mundo está cheio de caos e confusão. Somos constantemente bombardeados com mensagens que contradizem tudo o que damos valor, que nos ensinam a abandonar as coisas virtuosas, amáveis, de boa fé ou louváveis, e adotar o pensamento que muitas vezes prevalece fora do Evangelho de Jesus Cristo. Contudo, quando nossa família é unida em seu propósito, e em nossa casa prevalece uma atmosfera de paz e amor, o lar torna-se um refúgio contra o mundo. Quando estamos cansados, doentes ou desanimados, como é grande o consolo de poder voltar para casa. É uma bênção pertencer a uma família e ter um lugar em seu meio. Às vezes ficamos entediados ou irritados com nossa casa, com a família e com o ambiente que nos cerca. Eles podem parecer-nos pouco atraentes ou monótonos, e outros lugares às vezes nos parecem mais interessantes. Contudo, depois de experimentar muitas coisas e vagar por regiões distantes, vemos o quanto tantas coisas do mundo são efêmeras e superficiais, e ficamos ainda mais gratos pelo privilégio de fazer parte de algo com que podemos contar: o lar, a família e a lealdade de nossos entes queridos. Aprendemos o que significam os laços do dever, do respeito e de pertencer a um grupo. Aprendemos que nada pode substituir plenamente o venturoso relacionamento da vida familiar. Todos se lembram do lar que tivemos na infância. Para a maioria, nessas lembranças não importa se a casa era grande ou pequena, se o bairro era rico ou pobre. Não são as experiências vividas em famílias. Elas são os que trazem os nossos deleites. Margaret Thatcher, quando primeira-ministra britânica, disse com muita filosofia: a família são os tijolos de que é feita a sociedade. É um berçário, uma escola, um hospital, um centro de recreativo e um lugar de refúgio e descanso. Abarca a sociedade como um todo. Molda nossas crenças. É a preparação para o restante de nossa vida. Quero deixar-lhes três diretrizes para ajudar a assegurar que nossa casa será um paraíso de felicidade. Primeiro, estabeleçamos um padrão de oração. Como povo, quão gratos somos pelo fato de a oração familiar não ser um costume obsoleto entre nós. Não há nada mais belo nesse mundo do que ver uma família unida em oração. O Senhor instruiu-nos a orar em família ao dizer: orai ao Pai no seio de vossa família, sempre em meu nome, a fim de que vossas mulheres e vossos filhos sejam abençoados. Orando em família diariamente, nós ajudaremos a criar e proteger todos daquilo que precisamos contra o mundo de hoje. Segundo, que nosso lar seja uma biblioteca para o aprendizado. Parte essencial dessa biblioteca para o aprendizado são os bons livros. A leitura é um dos reais prazeres da vida. Nesta época de cultura em massa, quando tantas coisas com que nos deparamos são condensadas, adaptadas, adulteradas, mutiladas e resumidas, é um alívio e uma inspiração sentar-se sozinho com um bom livro. James A. Michener, um escritor de renome, fez esta reflexão: toda nação se transforma naquilo que suas crianças e jovens leem. É nessa fase que se formam seus ideais e que seus objetivos são firmemente traçados. O Senhor aconselhou-nos: nos melhores livros buscais palavras de sabedoria, procurai conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. É claro que as obras padrão são o que há de melhor nessa biblioteca para o nosso aprendizado do que eu falo. Leamos essas escrituras com frequência, tanto individualmente como em família, para que nossa mente se ilumine, sejamos edificados e nos acheguemos ao Senhor. Terceiro, que nosso legado seja um legado de amor. As crianças observam até as mínimas lições de amor e, sem alarde, absorvem o exemplo dos pais. Façamos tudo para que nossos exemplos sejam dignos de serem seguidos. Se deixarmos em casa um legado de amor, não seremos o alvo da censura de que Jacó deixou registrada no livro de Mórmon. Haveis quebrantado o coração de vossas ternas esposas e perdido a confiança de vossos filhos por causa de vossos maus exemplos diante deles. E os soluços do coração deles sobem a Deus contra vocês. Ao contrário, que nossa família e nosso lar sejam repletos de amor. Amor uns aos outros, amor ao Evangelho, amor ao próximo e amor ao Salvador. Com isso, nós, aqui na Terra, ficaremos um pouquinho mais perto do céu. Façamos de nossa casa um santuário para onde os membros da nossa família sempre possam voltar. Talvez alguns de vocês se lembrem da história de um menininho que foi sequestrado e levado para uma vila longe de seus casos, de sua casa. Sendo nessa situação, o menino cresceu e tornou-se um rapaz que não tinha uma lembrança clara dos pais ou de sua casa. Conforme quando cresceu, brotou em seu coração o anseio de voltar para os pais e para a casa. Mas onde encontrá-la? Onde estariam a sua mãe e seu pai para ser descoberto? Ah, se ele ao menos lembrasse o nome dos pais, a tarefa seria menos impossível. Desesperados, ele tentou lembrar-se de qualquer detalhe da sua infância. Um dia, numa inspiração repentina, lembrou-se do som de um sino que, do alto da torre da igreja da vila, badalava, anunciando a manhã de domingo. O rapaz foi de vila em vila, sempre atento para ouvir o som familiar daquele sino. Alguns sinos tinham um som parecido e outros eram bem diferentes daquele da sua memória. Depois de muito tempo, numa manhã de domingo, o rapaz parou diante da igreja de uma vila bem típica. Prestou muita atenção quando o sino começou a tocar. O som era conhecido, diferente de qualquer outro que ouvira antes, porém igualzinho àquele que trazia na lembrança de seus dias de infância. Sim, esse era o mesmo sino, exatamente o mesmo som. Seus olhos ficaram marejados e seu coração repleto de intensa alegria, sua alma transbordante de gratidão. O rapaz ajoelhou-se, elevou os olhos à torre do sino. Sim, elevou-se aos céus e, numa prece de gratidão, sussurrou: louvado seja Deus, cheguei em casa. Gosto muito da letra do hino que diz: ah, lar querido, aonde quer que eu vá, cruzando as águas ou em terras de além-mar, o tempo passa e o amor por ti aumenta. Por ti, cada vez mais fico a ansiar. Ao meu redor, a natureza em festa, cerca-me de bons amigos cordiais. Pode a alegria haver maior que esta? Só em voltar à casa de meus pais. Que nos empenhemos sempre em fazer de nosso lar um santuário de amor, paz e felicidade, onde o Espírito do Senhor queira habitar. Essa é minha oração por todos nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.